acidentes em rodovias federais custaram 12 bilhões e 300 mil reais ao país no ano passado.
Vetos presidenciais foram mantidos pelo Congresso. Economia só com o fator previdenciário chega a 883 bilhões de reais até 2050. Seis ainda precisam ser analisados.
Produzir 2 milhões de toneladas de pescado por ano. Essa é a meta do novo plano de pesca e aquicultura, que vai levar o país a ser o quinto maior produtor do mundo nos próximos 5 anos.
Especial: Brasil é referência no tratamento gratuito para pacientes com vírus HIV.
Quarta-feira, 23 de setembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Voz do Brasil!
Olá, boa noite, acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo, ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Este pode ter sido um dos quase 170 mil acidentes ocorridos no ano passado nas estradas federais do Brasil.
Por dia, foram cerca de 465 acidentes e cada um deles custou R$ 72 mil ao país.
O total de prejuízos chega a 12 bilhões de reais no ano. São custos com hospitais, previdência social e perda de produção na economia pelo afastamento e morte de trabalhadores.
Os dados foram apresentados hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
Tudo mudou na vida de Carmosina Pereira no dia 19 de junho de 2014, quando sofreu um acidente de carro na BR-020, a caminho de Buritinópolis, em Goiás, primeiro no próprio corpo.
Minha coluna estragou bastante, fiz a cirurgia da lombar, que colocou 9 parafusos em placa, e a cervical, né, tive que usar aquele colar 4 meses.
Os gastos também aumentaram com o tratamento para a recuperação de Carmosina.
Fisioterapia, remédio, né? Fralda.
Enquanto a renda da família diminuiu durante esse período. Além de uma pequena poupança, eles só passaram a viver com o auxílio-doença do INSS.
Meu marido, ele trabalhava na lavoura, né? Aí ele teve que parar para cuidar de mim.
No ano passado, foram registrados mais de 169 mil acidentes nas rodovias federais. 100 mil pessoas ficaram feridas, como a Carmosina, e mais de 8.200 morreram. Os dados são de um estudo feito pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Além do número de acidentes e vítimas, a pesquisa aponta um custo para a sociedade de mais de 12 milhões de reais com essas ocorrências. Se forem incluídas as rodovias estaduais e municipais, a estimativa é de 40 bilhões de reais em prejuízos. Só os gastos com hospitais representam 20% desses valores. Mas a maior parte desse prejuízo é causada pela perda de produção econômica das vítimas, 43% do total, como explica o técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Carlos Henrique Carvalho.
Então, uma vítima de trânsito tem uma lesão grave, temporariamente, ou num período muito longo, ela deixa de produzir. Obviamente, isso aí tem um custo para a sociedade.
A PRF estima que, com as ações do governo para reduzir os acidentes nas estradas, foram poupados 7 bilhões de reais em custos sociais nos últimos 4 anos. A diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, Maria Alice Souza, detalha algumas dessas iniciativas.
A lei seca, ela veio contribuir e, mais do que isso, o investimento também em equipamentos para que nós pudéssemos fazer essa fiscalização. Capacitação, investimento, gestão e melhoria nas nossas leis, melhoria no nosso código de trânsito.
O estudo também comparou os índices de acidentes nas rodovias federais em relação à frota de veículos do país, que cresceu 121% nos últimos 10 anos. O número de mortes para cada 1.000 veículos caiu 40% e o de feridos, cerca de 30%. Reportagem Sumaia Vilela.
Voz do Brasil!
A aumentar as receitas e diminuir os gastos. Essa conta simples que fazemos em casa é a mesma que o governo tem feito para que a economia do país volte a crescer.
Desde o começo do ano, o governo já economizou mais de 130 bilhões de reais, mas não foi suficiente. E por isso, foram propostas novas medidas no começo da semana passada. Algumas dessas, inclusive, foram enviadas ao Congresso Nacional ontem.
E você sabe que medidas são essas e quais são os impactos nas contas públicas? Pois é sobre isso que vamos conversar agora com a jornalista Luciana Vasconcelos. Boa noite, Luciana. Qual que é a conta que o governo está fazendo para equilibrar esse orçamento?
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Para equilibrar as contas, o governo está cortando gastos e aumentando a receita. O governo enviou ao Congresso, no fim do mês passado, um orçamento para 2016 com um saldo negativo de mais de 30 bilhões de reais. A ideia agora foi apresentar uma proposta realista de acordo com as dificuldades econômicas do país e trabalhar para cobrir esse déficit já ao longo desse ano. Foi por isso que o governo apresentou novas medidas. Elas diminuem os gastos públicos em 26 bilhões de reais. Além disso, as propostas também aumentam a arrecadação. Com isso, o governo conseguiria um saldo positivo de mais de 64 bilhões de reais no ano que vem, o que equilibraria as contas.
E quais são as propostas para cortar gastos, Luciana?
São nove medidas. A de maior impacto financeiro é a que prevê o adiantamento do reajuste dos servidores de janeiro para agosto de 2016. A proposta precisava ser enviada ao Congresso como um projeto de lei. O governo ainda vai discutir a proposta com o sindicato da categoria. O impacto da medida reduziria em 7 bilhões de reais o gasto com essa despesa obrigatória. Uma outra mudança seria aumentar os recursos do FGTS aplicados no programa Minha Casa Minha Vida, uma economia de quase 5 bilhões de reais. Além disso, o governo também propõe cortes na administração pública e nos cargos comissionados, aqueles que não são ocupados por concurso público. Também será enviado ao Congresso um projeto para implementar a regra do teto salarial do serviço público.
Só para a gente destacar, Luciana, o maior impacto prevê o adiamento do reajuste do servidor público, não é isso?
Isso mesmo, Ellen. A medida de maior impacto é aquela do adiamento do reajuste do servidor público de janeiro para agosto de 2016.
Agora, tem proposta também para aumentar a arrecadação. Quais são elas?
Ellen, a principal é retomar a CPMF. A alíquota seria de 0,2% nas movimentações financeiras, taxa menor que a implantada em outros anos. A cobrança será provisória até 2019 e, dessa vez, o dinheiro servirá exclusivamente para pagar o sistema de previdência brasileiro. Se o Congresso aprovar a medida, seriam mais 32 bilhões de reais para as aposentadorias. E o economista Roberto Piscitelli conversou com a gente e falou sobre a importância da CPMF para o país.
A CPMF, por si só, eliminaria o déficit previsto para o próximo ano. E dependendo da alíquota que for aprovada, que venha a ser aprovada, ela resolve também um problema, digamos assim, reflexo, que é a situação dos estados e municípios. É curioso que há muita resistência contra a CPMF, de parte de um segmento político que, algum tempo atrás, aprovou e aplaudiu a aplicação, a adoção da CPMF, também numa situação de crise, de dificuldade financeira do Estado.
O governo também está propondo reduzir em 30% as alíquotas do sistema S e Sebrae, diminuir os benefícios a exportadores e criar uma progressão no imposto de renda sobre a venda de bens acima de R$1 milhão. Ou seja, quanto maior o valor, maior o imposto.
E como é que está o andamento dessas propostas?
Luciano, a maioria delas precisa ser aprovada pelos parlamentares. Já nessa terça-feira foram enviadas 5 ao Congresso Nacional. Ellen, Luciano.
Obrigado, Luciana Vasconcelos, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E olha, hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que esse equilíbrio nas contas passa também por uma avaliação de onde estão os grandes gastos. Claro, sem afetar os objetivos dos programas e sem impactos nas metas sociais.
O gasto, obviamente, pode ser o uso do telefone celular, pode ser o uso, sei lá, dos aviões, helicópteros, carros, pode ser o ar-condicionado nos gabinetes, mas, na verdade, o tamanho do Estado é definido pelos grandes programas. E esses grandes programas merecem ser visitados. E aí com um cuidado de se garantir o objetivo social desses programas. Não pode-se entrar, de repente, em uma política sem análise que, no frenesi de diminuir gastos, se venha a deteriorar certos objetivos.
E ainda dentro desse esforço do governo para equilibrar as contas, deputados e senadores votaram a favor de parte dos vetos da presidenta Dilma Rousseff a projetos que aumentariam despesas no orçamento.
Apenas o texto sobre o fim do fator previdenciário vai evitar despesas de 883 bilhões de reais até 2050.
Esses vetos são propostas já aprovadas pelo Congresso, mas que encaminhadas à presidência não foram sancionadas.
As propostas, então, voltaram para a análise dos parlamentares que, diante da justificativa do governo de evitar novos gastos, votaram novamente a questão.
Dos 32 vetos previstos para serem analisados, os parlamentares votaram 26, mantendo todos os vetos da presidenta Dilma Rousseff. Entre eles, o veto ao texto que acabava com o fator previdenciário e estabelecia a regra 85-95, que leva em conta a soma do tempo de contribuição ao INSS e a idade do contribuinte para a aposentadoria. Outro veto mantido é o do texto que previa a isenção do PIS/COFINS para o óleo diesel, que, segundo o governo, com a perda de receitas, provocaria um impacto de mais de 64 bilhões de reais aos cofres públicos até 2019. Ao participar de um fórum promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, falou sobre o resultado das votações de ontem.
Aqueles vetos da presidente que foram votados ontem, praticamente todos eles tinham a ver com diminuir os gastos. Cada um daqueles vetos que foi mantido contribuiu para a gente não ter mais impostos. E o risco da queda de cada um daqueles era o risco de amanhã se ter que entrar no bolso do contribuinte. Esta é a equação que nós vivemos. E eu acho que o Brasil deu uma amostra de maturidade àquela votação de ontem, que deve ser concluída. Porque cada vez que se cria um novo gasto permanente, da natureza que seja, cedo ou tarde haverá uma repercussão nos impostos.
6 vetos presidenciais ainda devem ser analisados, entre eles o do projeto que autoriza o reajuste de até 78% a servidores do Poder Judiciário. Segundo o governo federal, caso o veto não seja confirmado, o impacto para as contas públicas seria de 36 bilhões de reais em 5 anos. Outro veto que precisa ser apreciado é sobre o projeto que estende a regra do reajuste do salário mínimo a todos os benefícios do INSS. Segundo o Ministério do Planejamento, se o veto for derrubado, a medida teria um impacto de 11 bilhões de reais aos cofres públicos até 2019. Por enquanto, ainda não há data marcada para a apreciação desses vetos. Reportagem João Pedro Neto.
7:13.
Pesca no mar ou produção em tanques e viveiros.
Um plano para os próximos 5 anos foi lançado pelo Ministério da Pesca para aumentar a produção de pescado no Brasil.
A meta é que o país seja o 5º maior produtor do mundo, chegando a produzir 2 milhões de toneladas de peixes, camarões, mexilhões e ostras por ano.
Para isso, 500 milhões de reais vão ser investidos. A ideia é facilitar o crédito para produtores, criar novas tecnologias e aproveitar melhor todo o potencial do nosso país.
Hoje o Brasil produz em torno de 700 mil toneladas de pescado e é o 12º maior produtor mundial em aquicultura, mas o governo quer melhorar essa posição. Para isso, o Brasil conta com a ajuda do recém-criado Plano de Desenvolvimento da Aquicultura Brasileira. O ministro da Pesca e Aquicultura, Helder Barbalho, explica que o plano tem investimentos de 500 milhões de reais e o objetivo de aproveitar ao máximo os 8.500 quilômetros da costa marítima brasileira e também da água doce do país.
Além do cultivo em tanques rede, né, também possamos fazer tanques escavados, espalhados por todas as regiões do nosso país, inclusive com destaque para as áreas de assentamento rural, que possam adicionar aos atuais cultivos existentes na área da agricultura e também da pecuária, que nós possamos também ter o cultivo de pescado nos assentamentos rurais.
As medidas são bem-vindas também pelos produtores. Quem garante é o seu Geraldo Timo. Ele é aquicultor e os peixes que ele cria são vendidos em uma feira em Brasília.
Útil, será útil e urgente, porque os piscicultores estão necessitando urgentemente de um incentivo por parte do governo, a fim de melhorar a produção.
O negócio envolvendo pescado no mundo movimenta 600 bilhões de dólares todos os anos. Reportagem Leandro Alarcon.
Presidenta Dilma Rousseff viaja amanhã para Nova York, nos Estados Unidos, onde participa da Assembleia Geral da ONU.
A reunião conta com a participação de líderes dos 193 países membros.
Mas antes da Assembleia Geral, a presidenta cumpre a agenda na Cúpula das Nações Unidas para a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um novo conjunto de medidas construídas a partir dos Objetivos do Milênio, que são as metas de combate à pobreza que se encerram no final deste ano.
Os novos objetivos contemplam as questões como empregos decentes, saúde e educação melhores, além de ações para a preservação do meio ambiente.
Segundo o embaixador Fernando Simas Magalhães, do Ministério das Relações Exteriores, um dos temas tratados pela presidenta Dilma em Nova York vai ser uma possível reforma no Conselho de Segurança da ONU, órgão responsável pela manutenção da paz e da segurança mundial.
O Brasil, junto com a Alemanha, Índia e Japão, faz parte do grupo dos quatro, que defende o ingresso de um desses países ao Conselho de Segurança.
Tudo isso faz sentido porque a única reforma do Conselho anterior, que foi o aumento de membros não permanentes, se deu exatamente há 50 anos também, em 1965. Então, há uma série de datas que marcam também, digamos assim, um calendário e um sentido assim, de busca de um dinamismo, de um novo dinamismo, de um impulso maior às considerações que são feitas pelo grupo dos quatro, em particular a aspiração brasileira.
O Conselho de Segurança é formado por 5 membros permanentes: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, além de 10 não permanentes.
Organização das Nações Unidas, 70 anos.
Distribuição gratuita de camisinha, testes rápidos para diagnóstico da AIDS e tratamento de graça pelo SUS para todos os pacientes soropositivos.
Ações como estas fazem com que o nosso país persiga a 6ª meta da ONU para reduzir a transmissão do vírus HIV e garantir acesso aos medicamentos.
O Brasil é referência no chamado tratamento universal, ou seja, para todos. E esse é o assunto do nosso especial de hoje.
Um compromisso firmado pelo governo brasileiro para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, propostos pelas Nações Unidas a todos os países do mundo há 15 anos.
O presidente da ONG Amigos da Vida, organização que dá suporte a soropositivos em Brasília, é o paciente mais antigo de HIV do Distrito Federal. Cristiano Ramos convive com a doença há 30 anos.
Eu descobri na década de 80, no ano de 88, onde ele não existia os medicamentos antirretrovirais, o chamado coquetel anti-AIDS. Então, naquela época, a AIDS era uma sentença de morte.
Hoje, com os avanços da medicina, Cristiano conta que não existem mais limitações de saúde.
A começar do surgimento de medicamentos de alta potência e de poucos efeitos colaterais. Hoje, a expectativa de vida e a qualidade de vida do portador do HIV e doente de AIDS é indiscutível, né?
O Cristiano tem acesso aos medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e não é só ele quem recebe os remédios de graça. 420 mil pessoas infectadas estão em tratamento no país. Só no ano de 2014, 75 mil novos pacientes passaram a tomar os antirretrovirais. O aumento ocorreu por causa de uma mudança no atendimento do SUS. Antes, só quem apresentava imunidade alterada, ou seja, que sentisse os sintomas da doença, começava o tratamento. Em 2013, isso mudou. Assim que as pessoas são diagnosticadas, elas já começam a receber os antirretrovirais. A Organização Mundial de Saúde, OMS, anunciou que vai recomendar o uso da estratégia brasileira em todo o mundo. O diretor do Departamento de DST-AIDS do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, explica a estratégia de tratamento.
Na medida que você começa a tratar uma pessoa que tem HIV, o tanto de vírus que tem circulando no corpo dela cai. Então, uma pessoa que está em tratamento há pelo menos 6 meses, ela tem uma chance muito pequena de transmitir o HIV, mesmo ela tendo HIV. Então, o tratamento funciona como uma forma de prevenção.
Garantir o acesso ao tratamento do HIV para todos é uma das metas que devem ser cumpridas para atingir o sexto objetivo de desenvolvimento do milênio. Outra meta estabelece que os países precisam interromper a propagação e diminuir a incidência de HIV/AIDS até 2015. A epidemia no Brasil é considerada estável há 10 anos. A cada 100 mil habitantes, 20 novos casos são diagnosticados anualmente. A mortalidade dos pacientes com AIDS caiu cerca de 15% no país desde 2003. A oficial de programa do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Ieva Lazarevetiuti, comenta o desempenho do Brasil no cumprimento do objetivo.
O Brasil conseguiu estabilizar a situação, né, com HIV/AIDS nas últimas décadas, justamente por meio dessas ações, né, que possibilitaram o acesso mais fácil, possibilitaram o acesso aos remédios que foram patenteados, né, de fato conseguiu acesso para as pessoas com facilidade.
Para descobrir se a pessoa é soropositiva, o Ministério da Saúde implantou o teste rápido, que usa a saliva para o diagnóstico. O resultado sai em até 30 minutos. Reportagem Sumaia Vilela.
7h21.
Brasil 2016.
Como parte dos preparativos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, o Exército iniciou hoje a Operação Rastilho para intensificar a fiscalização de explosivos.
O Coronel Evaldo Batista, chefe do Centro de Operação de Produtos Controlados do Exército, explicou que a operação é feita desde as fábricas até o transporte e a comercialização dos explosivos. O objetivo é impedir que os produtos caiam em mãos erradas.
São os encartuchados, como costumeiramente é chamado de banana de dinamite, espoletas, cordel detonante, esse tipo de material que, em mãos erradas, pode provocar um dano sério.
A operação está sendo realizada até sexta-feira em 11 estados do país.
Aposentados e pensionistas começam a receber amanhã em suas contas a primeira parte do 13º salário.
Os pagamentos vão ser feitos junto com os benefícios de setembro.
O 13º começa a ser depositado para quem recebe até um salário mínimo e possui cartão com final 1. Quem ganha acima do mínimo começa a receber a partir do dia 1º de outubro. Os depósitos seguem até o dia 7 de outubro.
Mais de 28 milhões de segurados da Previdência Social vão receber o adiantamento, o que representa 16 bilhões de reais injetados na economia do país.
A segunda e última parcela do 13º começa a ser paga em novembro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Acidentes em rodovias federais custaram 12 bilhões e 300 milhões ao país no ano passado.
Vetos presidenciais foram mantidos pelo Congresso. Economia só com o fator previdenciário chega a 883 bilhões de reais até 2050. 6 ainda precisam ser analisados.
Produzir 2 milhões de toneladas de pescado por ano. Essa é a meta do novo plano da pesca e aquicultura, que vai levar o país a ser o quinto maior produtor do mundo nos próximos 5 anos.
E especial, o Brasil é referência no tratamento gratuito para pacientes com vírus HIV.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza no dia 8 de outubro o seminário Diálogo Público, os desafios para a inclusão digital. O evento trata dos temas e desafios relacionados à inclusão digital e acontece no auditório do edifício sede do TCU, em Brasília. O objetivo do seminário é apresentar a importância das políticas públicas na área. Será discutida a estratégia de ação do governo federal e os principais desafios para a implementação da política pública de inclusão no país. Além do TCU, estão previstas palestras com representantes do Ministério das Comunicações, do Comitê Gestor da Internet, da Agência Nacional de Telecomunicações e da Associação Brasileira de Internet. As inscrições para o seminário Os Desafios para a Inclusão Digital são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Acesse www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.